un chilo di farina. Raffa se paro, raffa se paro, raffa se paro. Farina di mangiotta, pimenta malaghetta, e un costo di paroppa, tu qui non fa zuccaretta, ma sono forti con duro. Cinetto, la capisci i miei venti, sono fatti tutti con duro, perché mi stanno senti.
Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações, minha gente. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um Rock Flu pelas ondas da Rádio TT, a rádio da Torcida Tricolor. Eu estou aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece, nessa que, aliás, é a nossa estreia da temporada 2014, né, aqui do programa. Oitavo ano aí no ar, edição de número 101 aqui na área. E vamos nós, né, Serginho? Hoje, pelo que, de repente, já deu até para se perceber aí pela vinheta de abertura, o que rolou foi um trechinho de Farofada, né, do Massacration. Teremos uma edição especialíssima aí, toda dedicada, vejam vocês, à culinária, né? Selecionamos um set de músicas que tem tudo a ver com o tema. É claro, né? Vai rolar aí churrasco, vai rolar pizza, vai rolar até uma macarronada aí também. Enfim, e tudo, é claro, devidamente acompanhado com o nosso prato principal aqui do Rock Flu, que é sempre o bom e velho rock and roll, né? Vocês vão poder conferir aí na sequência que realmente a harmonização, digamos assim, dessa mistura aí, né? Acho que é essa palavra aí que se usa, né? A harmonização vai ser perfeita, né, Serginho?
Pois é, Gustavo, e tudo isso para poder receber aqui no programa de hoje uma dupla que entende tudo desse tema, né? E são os apresentadores de uma atração de muito sucesso entre a torcida tricolor na internet e que surgiu na segunda metade do ano passado em episódios que são postados no YouTube, né? Que é a Cozinha Tricolor. Uma resenha super bem-humorada, né, tendo como pano de fundo os jogos do Fluminense, só que filmada numa cozinha, onde é preparado sempre algum prato especial, né, enquanto rola o bate-papo sobre futebol. E já rolou por lá até agora bife milanesa, yakisoba, rolou também uma quiche com receita especial, sem falar em pratos de nomes mais complicados, né, como goulash, o pretzel, por exemplo. Enfim, é uma ideia sensacional, na qual incrivelmente ninguém tinha pensado antes, que é mais ou menos como misturar futebol e culinária, como se a Ana Maria Braga ou a tal da Palmeirinha Onofre, a chamada vovó da culinária lá da TV Gazeta, virasse de repente comentaristas esportivas, né?
É verdade, é mais ou menos por aí, aí, considerando o nível dos comentaristas esportivos atualmente, aí, dos canais ditos especializados, né? A gente estava até comentando isso aí antes, em off, né? Antes de começar a gravar, de repente até a vovó Palmeirinha aí falaria menos besteira, né? Quem sabe aí. Bom, mas esse não é o caso aqui da dupla que comanda o Cozinha Tricolor, pois eles mandam sempre super bem, aliás, mandam bem nas duas áreas, né? Na culinária e na área futebolística também. Estamos falando aqui do Álvaro Souza, o Álvaro Tchê, e mais o Nelson Delia, que são os dois tricolores à frente aí da atração. Vamos começar apresentando a dupla, respeitando aqui a ordem alfabética, né? Começando então pelo Álvaro, que trabalha hoje no ramo de seguros, mas que teve um bar de música no qual servia refeições que eram preparadas por você mesmo, né, Álvaro? Ou seja, vê-se logo que você é do ramo realmente, né, cara? Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu.
Obrigado, boa noite, boa tarde, sei lá, a hora que vocês vão estar ouvindo isso, né? É, realmente foi isso aí mesmo, o Gustavo. Eu comecei a fazer um bar, né? Criei um bar e dentro desse bar preparava lá as minhas especialidades, né? Meus quitutes, né? Servia de tudo, falava música boa, era de MPB o bar, né? Mas tudo tranquilo. E hoje isso aí, continuei sempre com isso, fazendo comida, estamos aí.
Beleza.
Legal. Bom, e o outro braço aqui da dupla, né, digamos assim, o Nelson Delia, que publica regularmente seus textos certeiros sobre o Fluminense lá no blog Falando de Fluminense. e que é formado em administração de empresas e contabilidade, mas que arrumou aí esse bico extra, né? Digamos assim, lá no Cozinha Tricolor, ao lado do Álvaro. Mas, ô Nelson, diz aí as mais línguas, cara, que você tá tirando essa onda aí de chefe de cozinha, mas que, na verdade, você não sabe nem fritar um ovo, cara, é isso mesmo? Seja super bem-vindo aqui também ao Rock Flu, meu camarada, e saudações tricolores.
Saudações, boa noite. Realmente, o chefe é o Álvaro Souza. Eu fico lá só ajudando, fico ajudando. Até já me apelidaram de Louro Zé, mas eu não digo não. Fico ajudando o Álvaro, que é gente boa.
Beleza. Bom, vamos começar esse papo então perguntando para vocês dois aí a nossa curiosidade inicial, né, em relação à Cozinha Tricolor, que é saber como é que surgiu a ideia, né, quando é que vocês resolveram colocar isso tudo em prática, enfim. A ideia com certeza deve ter partido do Nelson, né, Álvaro?
Sabe o que é? Eu tava com um problema. Toda segunda-feira eu comia mal, cara. Agora eu tô comendo lá com o Álvaro. Acabou meu problema.
Pois é, então. Foi isso mesmo. Então, falando sério agora, é o seguinte. Aquela coisa. Eu tava afim de fazer um programa, né, falando sobre o Fluminense, falando sobre futebol, claro. Então, eu pensei, bom, eu vou fazer um programa igual aos outros que a gente vê por aí, vou fazer, por exemplo, fazer um programa citando aqui o pessoal do Panorama, igual a eles. Pô, o programa deles é único, deixa eles lá fazendo aquele um estilo deles, que é perfeito, é um tempo um, né, e acho que ninguém perde. Aí pensamos assim, pensei no caso, pô, vou fazer alguma coisa com que, misturar alguma coisa com que as pessoas também gostem. Não sei fazer melhor além de vender seguros. Vou fazer, pô, cozinhar. Não deu outra. Eu falei, pô, vou fazer o seguinte, vou fazer alguma coisa ligada com futebol e cozinha. Então, aí liguei pro Nelson, Nelson, tô pensando em fazer alguma coisa aqui e tal, blá, aquelas coisas todas. Surgiu Cozinha Tricolor e estamos tocando aí desde realmente do meio do ano passado. Estamos parados agora, estamos de férias, está acabando essa semana. Semana que vem já entra, a partir de fevereiro. Estamos aí.
Bom, beleza. Estamos aí com o Campeonato Carioca de vento em popa, né? Parece que finalmente o Fluminense conseguiu adquirir um padrão de jogo minimamente consistente, né? Nenhuma maravilha, mas já que as duas primeiras rodadas foram sofríveis, né? Estamos começando a ver um esboço aí do time para esse ano de 2014. Não sei se vocês concordam comigo, mas a única coisa que realmente é um alento para mim é a presença do Conca em campo, que já está mudando completamente o patamar de atuação da equipe como um todo, né? Temos pelo menos novamente um cérebro, um ser pensante no meio de campo, né?
Graças a Deus, né? Tava difícil o ano passado, nós sofremos muito, justamente com a falta de criatividade, né? E, claro, milhões de contusões, aposentadoria de Deco e outras mazelas mais, mas faltava realmente alguém para criar. Se esse ano não tivesse ninguém criando, com certeza é a Série B até no Carioca.
Mas e o Jean, cara, na minha opinião, acho que o Jean tá devagarinho pegando aquele futebol dele de um ano e meio, dois anos atrás. O que vocês estão achando aí?
Eu acho que ele tá voltando aquele futebol e tá se entendendo bem com o Conca, né?
Por exemplo, eu acho que o Conca deu uma melhorada na equipe inteira, né? Ele trouxe de volta um futebol melhor do Jean, com certeza. Ainda que ele esteja jogando ali fora da posição dele, apesar de ele ser meia de origem, ele é um volante hoje em dia, né? Então ele está jogando mais adiantado e está indo bem. Eu estou achando que ele pode voltar àquele futebol de 2012 que encantou a gente durante uns 6 meses.
E parece até que o Conca melhorou o Diguinho também, né, cara?
Ah, não tem a dúvida.
Que pareça, né?
Deu o craque chama o craque, né, cara? Brincadeira. Então, eu falo, o Diguinho é um bom jogador. Não é um excelente, não é um espetacular jogador, mas ele cumpre a função dele de volante muito bem. Ou seja, ele sabe defender e ele sabe conduzir uma bola. Claro, ele não é perfeito, não é o Iniesta, mas é o melhor que a gente tem nessa função. Marca bem e conduz bem a bola. É a diferença entre ele e o Jean, é isso. O Jean conduz muito melhor do que ele a bola, mas marca infinitamente pior do que ele.
Eu acho que é mais ou menos por aí. E esse lance aí, Nelson, de poupar o Valência e o Fred, cara, será que esses dois voltam esse ano ainda, pô?
Ah, eu acredito que volta, rapaz. Deve ter. Eles vieram de contusão, tava muito calor, eu acho que o Renato quis poupá-los mesmo, entendeu? Acredito que no próximo jogo eles voltam. E aliás, ele tá poupando também o Carlinho, né? Carlinho e o Bruno, né?
Vamos ver o que acontece aí pra frente. Bom, é isso aí. Temos muitos assuntos hoje por aqui. Culinária, rock and roll, muitas bandas interessantes no programa de hoje. E muito mais papo sobre Fluminense também, é claro. Dentro de campo e fora de campo, né? Já que toda a confusão que ocorreu aí no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, com o envolvimento aí de Flamengo e Portuguesa naquela confusão, ainda parece estar longe aí do fim. Enfim, assunto é o que não vai faltar, mas vamos lá fazer uma pausa aqui no bate-papo para podermos começar a degustar aqui então um rock and roll ao ponto, beleza? Ou a gosto do freguês aí, que assim não tem briga, né? Mal passado, bem passado, ao ponto, tanto faz. Vamos lá, bom apetite aí para todo mundo, só na caixa.
The way to be a real weird cute. Thank you.
Bom, minha gente, como não poderia deixar de ser, né, iniciamos esse Rock Flu especial culinário rock and roll, com o que podemos considerar aí como sendo um verdadeiro clássico aí desse gênero, né? Que é Comida dos Titãs, um musicão lá da década de 80, pescado de um dos álbuns fundamentais da discografia da banda, que tem um título que é simplesmente sensacional, né? É o Jesus Não Tem Dente no País dos Banguelas, de 1987. Afinal, quem é que não conhece esse refrão, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Podemos tentar adaptar isso aí pro Cozinha Tricolor, hein, Nelson? A gente não quer só comida, a gente quer também uma resenha caprichada sobre o Fluminense, hein?
É boas vitórias pra resenha ser melhor, né? Ser mais bem-humorada, né? Porque quando o time perde, é duro fazer aquela ali ao vivo, cara. É duro.
não é fácil, não. Eu tava vendo a última do ano de vocês aí, aquela do rebaixamento ali, aquilo ali é dose, né?
Não é mole, não.
Mas agora falando sério, o Álvaro, principalmente no teu caso aí, que conhece e curte demais, né, esse universo da culinária, o certo é justamente isso que você faz, né, cara? Misturar comida com diversão e com arte, como já diziam os Titãs aí. No Brasil a gente não tem muito essa cultura em relação ao preparo do que a gente come no dia a dia, né, como ocorre, por exemplo, na França, né, que a gente pode citar até como a maior referência nessa área aí. Mas o ideal seria mais ou menos por aí, né, cara? Comida, diversão e arte, tudo junto e misturado, né, cara?
Isso seria o ideal de perfeição, né? Não poder se divertir com a comida. Aqui, por exemplo, na minha casa, isso acontece, né? Tirando o Cozinha Tricolor, quando eu tô cozinhando aqui para os meus familiares, vem todo mundo aqui, é um bate-papo doido, é todo mundo rindo, uma conversa boa. Entendeu? E vamos lá. Esse prato vem da onde? Me pergunta. Ah, esse prato aqui é francês. Ah, esse prato aqui é mexicano. Então, e vamos conversando e a gente vai mostrando, sabe, particularidades de comida de outros lugares aqui. E é o que eu também tento levar para a Cozinha Tricolor, né? Eu estou numa fase meio italiana. Né? Fizemos uma fase meio italiana, com bife milanesa, com algum tipo de macarrão, uma, né, alguma coisa assim, uma pizza que nós fizemos, que essa pizza deveria ter entrado mesmo, era no final, né? Mas não entrou. E agora vamos pensar numa outra coisa, tal. Tem Copa do Mundo aí, de repente eu faço uma inovação.
Você falou aí que vocês andaram numa onda aí de comida italiana, eu não sei não, eu tenho a impressão que vocês vão entrar numa vibe aí de comida portuguesa, hein, cara?
Uma pizza portuguesa, de repente,
vai sair. É verdade, a pizza portuguesa era a última, tinha que ter sido a última do ano, mas infelizmente a gente não tem bola de cristal.
Olha, eu acho que vocês deviam abrir um espaço para convidados. Eu já tenho até o primeiro convidado para vocês, o Walter, hein? Já imaginou?
Esse aqui não ia dar, não. Eu ia ter que fazer Cozinha Tricolor, ia ter que durar dentro de meia hora, ia durar pelo menos as duas.
Sensacional, né? Bom, na sequência aí desse bloco inicial, complementamos o cardápio com My Baby Eats Flowers Like Their Salad, né? De uma banda chamada The Whomping Willows. Tem suas origens aí em Rhode Island, né, nos Estados Unidos. O clipe, aliás, é bem legal aí, dessa faixa, pra quem se interessar, tá fácil de achar no YouTube, contando as agruras aí de um sujeito cuja namorada come flores aí no almoço, como se elas fossem uma salada. E a outra faixa que fechou o bloco foi Maionese, né, de autoria de outra banda lá dos Estados Unidos, só que essa bem mais famosa, né, bem mais conhecida, os Smashing Pumpkins, da região de Chicago, formada aí no final dos anos 80, mas que, e apesar aí de alguns altos e baixos, segue nativa até os dias de hoje, inclusive, embora o auge do sucesso dos Smashing Pumpkins tenha rolado ali no início da década de 90, mais ou menos entre 92 e 94, que é a época, por sinal, do álbum Siamese Dream, né, de 93, no qual consta então essa faixa que a gente detonou aí, a Maionese. Enfim, começamos a brincadeira aqui hoje com uma saladinha aí para abrir o apetite. Salada combina com maionese, o Álvaro? O que você acha, cara? Ou a gente mandou mal aí na abertura, cara?
Olha, na culinária não combina, não. Não combina mesmo, fica uma coisa enjoativa. Mas assim, musicalmente falando, perfeito. Smashing Pumpkins é uma banda que eu gosto muito. Eu surgiu naquela época ali, não é grunge, né? Mas era da mesma época do grunge, lá de Seattle.
Isso aí.
E era uma banda que me agradava muito. Não era minha preferida, claro. Minha preferida dessa época lá é o Pearl Jam e o Nirvana, são os dois melhorzinhos. Mas, melhorzinhos não, então eu também esqueci do Soundgarden, né? Que não tem nada a ver com essa coisa, mas também é outra banda espetacular. Mas isso aí, maionese assim, musicalmente falando, combina muito bem com salada.
É, mesmo salada de flor também vai.
Salada de flor, né? Essa é uma menina que tá comendo essas flores, a namorada dele, entendeu? Tem que reclamar do quê, né? Tá comendo rosas.
Tá ótimo, né?
Aliás, puxando esse gancho aí, cara, eu queria saber o seguinte aí, principalmente aqui pro Nelson, vocês gostam de tudo, gostam de comer qualquer coisa que apareça pela frente? Qual é a preferência de vocês, né? Falando realmente sobre culinária.
Olha, eu não tenho, assim, comida preferida, não. Eu gosto de comer uma boa comida. Seja italiana, seja francesa, mexicana. Tranquilo. E realmente, pouca coisa eu não gosto. Eu gosto de tudo.
E o Álvaro aí?
Eu como praticamente tudo também. Eu tenho só algumas restrições a alimentos que tenham mercúrio. Eu sou alérgico a camarão e tal. Frutos do mar comigo não rola. E é uma coisa engraçada, porque eu sou descendente de espanhol, né? Diretamente, e a paella é uma coisa que vocês nunca vão ver.
Dizer que ia sair uma paella lá na cozinha de
Nunca vão ver na cozinha de colô, com camarão.
Eu tava aguardando, cara.
Não, só se eu fizer uma paella de peixe comum.
Você faz uma panela separada pro Nelson aí, pô.
Ah, não, dá muito trabalho, é uma coisa de horas. Esse seria um Cozinha Tricolor especial de Natal, mano. Seriam 6 horas gravando, a gente convidaria todo mundo pra fazer. Não dá pra fazer um pratinho de paella, não, tem que fazer um panelaço.
É, eu nesse papo aí de que não come de jeito nenhum, não topo dobradinha, cara, nem goiaba, né?
Goiaba eu também odeio.
Goiaba você também não come?
Não como de jeito nenhum.
É, nem eu, cara.
Odeio.
Tem chance. É. E no meu caso, giló aí só se for misturado aí no omelete aí que bate super bem e tira gosto, né?
Uma saladinha de giló é legal, cara.
É, eu pra mim não rola. Só se for com batida com ovo aí e tal. Mas dobradinha, principalmente goiaba, pra mim não dá. Pra você, eu acho que o Serginho tem mais restrição do que preferência, né, cara? Pelo que eu conheço.
Pô, bem mais restrição. Eu não como feijão, não tomo leite, não gosto de goiaba. Ih, a lista é grande, rapaz. Vou ficar meia hora aqui falando.
Não toma leite de forma alguma?
Não, nem com chocolate. Já no passado eu fui bom de garfo. Depois que eu cresci, fudeu.
Virou homem do hambúrguer, né?
É, o negócio é junk food. Eu tô melhorando, tô tomando vergonha na cara.
Dizem que verde você só come quando o pão estraga, né? Aí tem aquele bolor e tal.
Na pau, nenhuma verdura, nenhum legume, fruta muito pouco. Eu não sei nem como é que eu tô vivo ainda.
O que você come?
Tu não tá comendo nada.
Não, eu como carne normalmente, como massa, como frutos do mar. É... A parte natural e saudável eu pulei.
A coisa mais saudável que você come é arroz, então.
É arroz, eu me amarro em arroz. Feijão nem pensar, agora arroz eu mando bala.
Eu não como feijão, mas aquele caldinho de feijão depois de uma chopada.
Tá doido, rapaz. Eu sou
caldo verde, sopa de ervilha.
Vocês estão malucos. Rabada. É, qual é a outra que eu fui comer outro dia também? Que me falou, pô, tu não come isso? É, caramba, esqueci o nome do negócio. Deixa eu falar. O negócio é rock and roll, tipo, se é comida é rock and roll, fico com rock and roll. Bom, agora puxando aí pro rock and roll, né, pro lado da música, qual é o gosto musical de vocês dois? A gente quer saber se é só rock, se vocês gostam de outros estilos também. E dentro do rock, né, se for o caso, quais seriam as preferências? A gente sabe aí que o Álvaro curte rock, né, já que de vez em quando ele sempre apresenta o Cozinha Tricolor muito bem trajado, né, Gustavo? Usando uma de nossas camisetas aqui do Rock Flu. Mas o Nelson pra nós é um mistério, cara. E diz aí, o que curtem?
Cara, eu curto rock, mas não assim igual a vocês. Vocês são mais mais a sério, entendeu? Eu sou mais do rock da antiga. Então, atualmente eu não acompanho muito, não. Mas eu gosto de rock. Eu gosto de Beatles, isso aí. Eu gosto de Beatles, gosto de Elvis Presley. Eu parei no tempo. Essas modernas eu não conheço, não. Mas eu gosto. Eu gosto de jazz também, gosto de jazz, gosto de bossa nova. Mas eu sei que vocês são entendidos aí de rock, né?
É, já o Álvaro, eu sei que o Álvaro curte rock and roll, né?
Inclusive o Álvaro já tocou em banda de rock, né?
É isso aí, eu toquei várias bandas aí na minha adolescência, mas eu não comecei meu gosto musical só ouvindo rock, não. Meu pai era violonista clássico e ele tocava junto com o Baden Powell, Então eu cresci ouvindo muito MPB. Eu cresci ouvindo MPB pra caramba, ouvindo Chorinho, ouvindo aquela história de Seresta. Eu bem curtindo tudo isso, mas aí eu conheci o rock e a coisa desandou, quer dizer, não, vendeu pra esse lado, né? Eu passei a ouvir mais rock do que a música popular brasileira, mas com o passar dos anos e com o estudo de música que eu fui tendo, eu passei a ouvir tudo, cara. Música clássica, samba, jazz. Hoje eu amo jazz. Com 15 anos eu não sabia nem o que era. Entendeu? Mas o heavy metal é a minha preferência.
É, falando em heavy metal, vamos aproveitar, né, Álvaro, para falar sobre o show do Blaze Bailey aqui em Friburgo. Eu tive o prazer aí de assistir a esse showzaço contigo, né, aqui na terrinha, no que foi o primeiro show internacional de metal aqui da cidade. Ficou cheiaço aí, maior sucesso, iniciativa lá do nosso amigo Jean King, né, lá da J King, uma loja especializada em rock and roll aqui de Friburgo. Foi demais, né, cara?
Rapaz, eu fiquei impressionado com o lugar, né, que eles escolheram. Foi uma quadra de samba, né, Imperatriz de Olaria, uma escola de samba em Nova Friburgo. E foi um lugar perfeito, porque tinha que umas 400, 500 pessoas.
É, assim, por aí.
O show, sim, sabe, dava para ouvir tudo perfeitamente. É, quem gosta, né, de Iron Maiden, ouviu bem o Blaze Bailey e tal, pode gostar, pode não gostar muito dele, até porque realmente compará-lo com Bruce Dickinson é algo assim, se vê uma grande sacanagem, né? O Bruce Dickinson, além de cantar muito, então é um showman. O Blaze Bailey não, ele canta muito bem. O show dele foi o máximo, eu fiquei impressionado com o show dele. Eu conhecia só realmente o que ele tocava via estúdio, né? Via vinil, via CD, o que fosse. E ao vivo ele é muito bom também. Só não é aquela coisa de ficar pulando que nem fica o Bruce Dickinson.
É.
Mas eu acho que ele poderia ter rendido mais no Iron Maiden, né? Se não tivesse sido lá os problemas que ele teve lá com acidente, coisa assim. Foi um showzaço. E foi legal, mais legal ainda que eu pude conhecê-lo pessoalmente, né? Até então eu só conhecia via Facebook.
Isso aí, foi super legal, né, cara? O Serginho também tava escalado aí, né, pô?
Opa, essa aí eu perdi.
Pois é.
Fica pra próxima aí. Se Deus quiser, vai ter outra aí em Friburgo, né?
É, você acabou não podendo vir. Eu passei o teu ingresso, ô Serginho, lá pro nosso amigo Maurício Lima. Você teve um substituto à altura aí, cara.
Pô, então foi o... Foi muito bem, fiquei muito bem representado, grande Maurício Lima. Será que rolou um creme aí em Friburgo também?
Isso aí eu já não sei, cara, mas realmente sensacional termos aí o Maurício Lima, pô, em Friburgo. Sensacional, realmente, ele adorou o show, eu mandei uma camiseta oficial aí da turnê pra ele. Muito legal mesmo, temos o Blaze Bailey, ex-vocalista de uma banda como Iron Maiden, né, como o Álvaro falou, aqui no quintal de casa. E pelo que parece, aí o pessoal está animado. Brevemente teremos mais atrações de peso apresentando-se aqui em Friburgo. Eu acho que é o tal negócio, né? Abriram aí a porteira, já viu, né? O que vai acontecer, né? Tomara que a cena local, que já está muito legal, possa crescer cada vez mais também, né? No final é o rock and roll que agradece. Bom, hora da gente começar também a detonar o segundo bloco aqui de hoje, que na verdade é uma misturada doida aí que a gente fez. Vai rolar ao mesmo tempo um churrasco, uma feijoada e uma macarronada. Ô Nelson, tu trouxe um som risal aí, cara? Acho que vai precisar, pô.
Pô, essa misturada vai precisar mesmo, cara.
Eu vou ficar aí pro churrasco. Churrasco, macarronada, aí, cara, feijoada eu deixo pro Nelson.
Não, feijoada essa hora não, cara. Macarronada é melhor, mais tranquilo.
Bom, logo de cara, quem já chega aí quebrando tudo são os Replicantes, banda seminal punk, né, da cena gaúcha aí da década de 80, formada lá em Porto Alegre no ano de 83. É a banda do grande Vander Wilde, né, figuraça, que saiu da banda, depois voltou, acabou saindo de novo, e hoje inclusive tá fora. Essa faixa é maneiríssima, né, Álvaro?
É, rapaz, churrasco é uma boa faixa, eu gostei muito quando eu vi a primeira vez. E realmente é uma faixa que lembra muito a minha adolescência.
Oh, engraçado, Álvaro, que a banda é gaúcha, né, cara? Mas eu acho que a letra não tem muito a ver com o churrasco tradicional gaúcho, não, né, cara? Mas tá valendo. Não,
não. Esse churrasco aí é pra quem entende. É pro pessoal que curte o creme, como esse aqui.
Bom, na sequência temos aí quase que uma autêntica feijoada aí, como o Serginho falou, é próximo disso aí, com Pork and Beans, do Weezer, né? Carne de porco aí com feijão. É praticamente feijoada, né? fechando também com uma macarronada de primeira aí, a faixa Spaghetti, detonada pelo guitarrista virtuoso aí, o Ron Tal, famoso Bumblefoot, que hoje faz parte até lá do Guns N' Roses, né? Mas antes de entrar para a banda já tinha uma carreira solo muito interessante, que ele mantém inclusive. Essa faixa foi pescada, aliás, do álbum Abnormal, que é de 2008, ou seja, ele gravou como artista solo, mas já fazendo parte lá do Guns na época, né? Nós somos fãs aí desse cara, né, Serginho? Ele que já participou, digamos assim, de várias edições aqui do Rock Flu, manda muito realmente, né?
Manda sim, Gustavo, esse cara toca demais. Mas vamos lá então, puxar então essa sonzeira aqui pro ar. Hora de um dos nossos convidados de hoje, né, apresentar esse bloco pra gente. Hoje temos dois convidados. Então vamos fazer o seguinte, que é pra sobrar um bloco pra cada um, ok? Então o Nelson apresenta esse segundo bloco aqui pros ouvintes e vai ficar por conta do Álvaro lá na frente detonar o bloco 3, combinado? Ô Nelson, vamos lá, meu amigo, chama esse rock and roll aqui pra galera.
Então, churrasco com replicantes, depois pork and beans com Idia e espaguete com Bubba Fort. Pode detonar aí, cara.
Yeah.
minha gente, depois dessa sequência com essas refeições pesadas, churrasco, feijoada e macarronada, acho que estão agora bem alimentados. Podemos entrar de solo aí num assunto que é chato, a gente sabe disso, né? Que não tem jeito de fugir, que é essa confusão toda que rolou na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, com as escalações irregulares, né, do André Santos do Flamengo, e logo em seguida, numa coincidência impressionante, do Everton da Portuguesa, culminando aí com a perda de 4 pontos para ambos os times, e com isso salvando o Flusão, que de outra maneira teria ido para a degola, teria que disputar a Série B. Bom, incrivelmente, toda essa história, essa altura mais do que manjada, né, já se arrasta há quase 2 meses, e infelizmente parece longe de ter um fim. E por toda a investigação que vem sendo feita aí pelo Ministério Público, Polícia Federal, pela revista Veja, ESPN, Escambau, enfim, sabe-se por quem mais? Mas aí, minha gente, que confusão doida, né? O que é que vocês acham que vai acabar acontecendo aí no final das contas? Será que vão conseguir descobrir o que aconteceu ou vai ficar por isso mesmo?
Pra mim é pizza. Pra mim vai ser pizza. Vê aí, Nelson, o que você acha?
Eu acho que descobrir eles não vão trazer a público, não. Você vai ficar escondido. Agora, hoje eu escutei uma notícia que a CBF já chamou os 20 clubes que vão compor a Série A, inclusive o Fluminense, para falar sobre a tabela. Ou seja, ela está querendo que os clubes apoiem a decisão dela. Então vamos aguardar, porque se não me engano é até o dia 20 de fevereiro, né?
É isso.
A tabela.
É.
Então, já estamos perto. Faltam aí uns 15 dias, estamos perto. Vê se resolve logo essa situação. E a outra parte, se for comprovado que houve alguma questão de dinheiro, aí é cara de polícia, né?
É, com certeza. Vocês acham que a essa altura do campeonato, será que debaixo dos panos aí, quem está investigando já não sacou o que, que aconteceu, já não tem alguma prova e tal, só não quer soltar a bola? O que vocês acham?
Eu não tenho a menor dúvida disso.
Não é, cara?
Claro, límpido, evidente, não tem como. A forma como transcorreu tudo, com o Flamengo errando e logo depois a Lusa fazendo o mesmo, cometendo o mesmo erro.
O silêncio da imprensa,
né? O silêncio, exato, o silêncio da imprensa.
Sábado já podiam ter notificado que o Flamengo ia cair, ninguém falou nada.
Exatamente.
Eles querem nos transformar em burros, não nós, os tricolores. Eu digo nós, brasileiros. Eles acham que todos vão cair nessa história. Claro, vamos lá. Tem um imbecil que é terrorista, tem o cara que torce pra mulambada e não quer saber os seus argumentos. Por mais que você prove a ele quem foi o real beneficiado dessa história foi o Flamengo, o cara vai ficar jogando na tua cara que você é que tem que pagar a Série B, que é você, que é o Flamengo, porque isso vem desde, sei lá,
há
milênios, né?
É verdade.
Então, é o estigma que a gente vai ter. Por mais que a gente consiga provar, e a gente tem como provar sempre, consiga não, a gente prova sempre, não troca de maracutaia nenhuma. Como sempre eles ficam batendo e vão bater nessa tecla pro resto da vida.
O pior de tudo é isso aí, ter que aturar essa, né? Nesse tempo todo aí, desde que estourou esse escândalo, o Fluminense como vilão, é o culpado de tudo aí, rei do tapetão. Eu costumo falar que a gente ser chamado de rei do tapetão é óbvio, né? Estamos até disputando contra ninguém, né? Porque os caras são péssimos no tapetão, né? É brincadeira. Você pega aqueles advogados lá da Portuguesa. O da Portuguesa, então, é uma brincadeira. Então, ser rei do tapetão nessa situação aí é mole, né? E mesmo, mesmo considerando que a escalação do Everton lá da Portuguesa acabou salvando o Flamengo da Série B e não o Fluminense e tal, e os caras não admitem isso, você não vê uma linha ser escrita, ser dita na TV, principalmente nesses canais especializados aí. É uma brincadeira, né? Claro que se lá na frente, vamos lá, no final das investigações aí, hipoteticamente descobrir alguma participação do Fluminense ou da Unimed, sei lá, da Adidas, enfim, alguma coisa ligada diretamente aos interesses do Fluminense na competição, aí eu queria saber o que vocês acham. Eu acho que eu conheço a torcida do meu clube. Nós seremos os primeiros a cobrar explicações dentro do próprio Fluminense antes de mais nada, né? Mas o que não pode é esse massacre aí midiático, essa condenação prévia absurda, pior, baseada em nada, né? Nessa mentira aí que o Álvaro falou, de pague a Série B, e não existe essa dívida aí, absolutamente. Esse massacre é brincadeira, mas eu acho que a torcida fez a sua parte e reagiu à sua maneira, né, Nelson? Você e o Álvaro estiveram nas manifestações que foram organizadas na Laranjeiras e no Maracanã também, né, cara?
Eu estive em Laranjeiras e Maracanã. O Álvaro acho que não pôde ir lá no Maracanã, que ele tava...
Mas eu fui
da Laranjeira, foi muito boa. O Maracanã já foi um pouco menor. E nós estamos tentando organizar uma agora para fazer a manifestação na frente da ESPN, na hora do programa dele.
Sim.
Estamos organizando porque tem que ir bastante gente e ser uma coisa organizada para suprir o tempo.
É.
E tem um livro agora, né, que o Ander, o Garcês e mais quatro lançaram. Pegaram o quê? É um livro muito bom, que tem tudo explicadinho ali, mas eu não sei se eles sabem ler, né? Eles já estão com raiva. Eles, se alguém ler o livro para eles, eles vão ficar com mais raiva ainda, porque a maioria não sabe ler, né?
É verdade. É legal também a gente citar o lançamento desse livro, é absolutamente fundamental. Deveria ser o livro de cabeceira de todo tricolor que se preze a partir de agora. Aliás, não só de tricolores, né? Mas qualquer um que tiver interesse, conhecer futebol, saber o que se passa, se passou de concreto. Em todas essas vezes aí que o Fluminense foi beneficiado, digamos assim, por viradas de... surgiram de erros ou foram manobradas, na verdade. Terceiro, né? Vamos dar nome aos bois pro Corinthians, Atlético Paranaense, Gama, Botafogo, São Paulo.
E nós sempre levamos a fama.
E agora o Flamengo e Portuguesa, né? Essa é que é a realidade. O resto é chororô de perdedor. O Fluminense está sempre na hora errada, no lugar certo, né? Como já disseram. E é isso mesmo. É querer imputar a culpa ao clube por isso, aí já entra no terreno do ridículo, né? Lembrando que eu estou falando jornalisticamente, é claro. Zoação entre torcedores faz parte. Sempre fez. O que não pode é jornalista desinformar, né? Ao invés de informar. E falando nisso, só completando aqui a informação, o título do livro, né, é justamente Pagar o Quê? Respostas à maior bravata do futebol brasileiro, cujo lançamento, aliás, rolou há poucos dias ali no Espaço Itaú de Cinema, né, mas especificamente na Blux Livraria em Botafogo, com a presença dos autores, que são vários, já que cada um colaborou com um texto diferente para o projeto, né? Vamos citar aí o nosso amigo Paulo Roberto Andel, o César Santana, o Marcelo Garcês, Luiz Alberto Coceiro, o Walterson Botelho e o Marcelo Janot. São essas aí as feras. Então é só a galera procurar aí na internet, que acha mole para fazer a compra online do livro. E é livro de cabeceira realmente. E vocês dois, aliás, né, Álvaro e Nelson, vocês estiveram presentes lá na festa de lançamento, né?
Isso aí, estivemos sim. Uma grande festa, quer dizer, um grande lançamento, todos os autores presentes, menos o Marcelo Janot, que estava com um outro compromisso. Não me lembro qual, mas sei que ele não poderia ir mesmo, entendeu? Só chegar mais tarde. E como é que chama? Teve várias pessoas lá conhecidas do meio tricolor, tal. Tava aquele coronel Paul, ou sei o que, né? Tá aí fazendo uma investigação seríssima sobre esse caso aí, né, do Lusa Gate. Então foi bem legal, foi bem cheio, prestigiaram bem os autores, foi bem legal.
E vocês já leram o livro, Nelson? Você já leu? Eu vi que você postou aí dizendo que ia levar o livro, não sei pra onde, pra ler enquanto esperava.
Eu não terminei ainda não, mas eu já li metade. Eu fui fazer a vistoria no carro e levei o livro, mas não me deram muito tempo pra eu ler, não. Me chamaram novo, entendeu? Aí não deu muito tempo, não. Mas eu tô lendo. O livro é bom, é bem interessante. Eu recomendo a todos os tricolores lerem esse livro.
Eu já passei da metade e tal. Tem uma grande surpresa aqui, numa das páginas, acho que é 66, se eu não me engano, que aparece o... Eles citam alguns tricolores importantes, aparece você daqui, ó. Roqueiros de Ouro, como Gustavo Valadares e Sérgio Duarte.
Ah, legal, pô.
E também falam aqui do Nelson Delia, viu? Ah, vocês estão...
É verdade.
Estão com tudo.
Pô, legal. Tá vendo? Essas festas de lançamento em meio de semana, pra mim, complica, né? Sair daqui de Friburgo, hoje o trânsito desanima muito, né, cara? Se há 10 anos eu levava 2 horas pra fazer Friburgo-Rio, hoje a gente leva 4 horas aí mole, né? É brincadeira. Então complicou,
Eu já morei aí, você sabe disso.
Pois é.
E aquela coisa, morei e tinha que vir pro Rio 2 ou 3 vezes por semana também, por conta de trabalho. Era bem complicado, isso já tem muito tempo, isso tem 10 anos, já demorava mais que 2 horas.
Friburgo eu fazia 2 horas e meia.
É isso aí, fazia.
fazia 2 horas e meia.
É, pois é. Beleza, bom, hora de começarmos a anunciar aqui o que vai rolar no terceiro e último bloco desse programa especial gastronômico aqui do Rock Flu, e a faixa que vai abrir essa sequência não poderia ter um título mais apropriado aí. É Pizza, de autoria de uma banda chamada The Mutants. existiram aí, existem dezenas de bandas homônimas aí com esse nome, né? De Mutants ou Mutantes nos Estados Unidos, a gente lembra de uma meia dúzia mais ou menos, e aqui mesmo no Brasil temos os nossos inesquecíveis Mutantes, né? Também. Mas essa banda especificamente era da cena underground da região de Detroit, mais ou menos ali no final da década de 70, início dos anos 80. Fazia uma mescla aí, se é que isso é possível, né? Entre o punk e o new wave, mas com um som de primeira qualidade, como todo mundo vai poder conferir aí, um musicão aí, esse Pizza. Aliás, vocês já apresentaram, né? Como a gente já comentou no programa aqui hoje, a receita de uma pizza lá no Cozinha Tricolor, né, Álvaro, hein, ô Nelson? Eu não me lembro o sabor, mas se fosse hoje, seria pizza portuguesa fácil, né, cara?
Você agora era portuguesa com certeza, mas...
Eu quero agradar o Nelson, porque o Nelson é de descendência italiana, né? O Delia. Eu vou, quando resolvo de fazer alguma coisa, tem que ser perfeitamente italiana. Eu não vou fazer uma pizza portuguesa, né? Pizza portuguesa é coisa de português, de luz, lusitano, não tem nada a ver.
Você sabe.
Hoje em dia até faríamos, né? De repente, olha só, eu até faço, depois que esse embrolho acabar, a gente pode muito bem fazer uma pizza especial, um cozinha especial.
Fechou.
Aliás, essa história de português aí, salvar o Fluminense, eu já decidi, eu vou torcer pra Portugal na Copa do Mundo, meu irmão. É isso aí.
Agradecer, né? Mas não salvou o Fluminense, né?
Pois é,
salvou,
pô.
Salvou o Mingau, né? Ô, perdão, o Flamengo.
Legal, bom, e os outros dois sonhos a pintar hoje por aqui nesse bloco derradeiro estão mais aí para um lanchinho rápido de final de tarde, né? Vamos de sanduíche de queijo com suco de tangerina, que tal? Tá de bom tamanho? Pois então, sanduíche de queijo, na verdade, é uma faixa sensacional, uma autêntica pérola de uma banda que é clássica aí do rock nacional, que aliás recentemente retornou às atividades, né? Depois de décadas em stand-by. É a Casa das Máquinas e o acompanhamento, claro que vai rolar um suco de tangerina. Na verdade tem uma origem que é bem conhecida, né? Afinal, quem é que não conhece Tangerine do Led Zeppelin, né? Demais, né? Esse lanchinho aí de final de tarde aqui tá bem chique. O que é que vocês acham aí? Combinou? Ou melhor, como se diz, harmonizou?
Pô, tá perfeita essa combinação. Uma pizzazinha, um sanduíche de queijo emmental de preferência, um suquinho de tangerina. Pô, coisa maravilhosa.
É isso aí. Anuncia esse bloco 3 aí, Álvaro. Manda bala aí.
Vamos lá. Bloco 3. Pizza. Mutants. Sanduíche de queijo. Casa das Máquinas. E tangerine do espetacular Led Zeppelin.
I just like the mushrooms. sanduíche de queijo. Depois do sanduíche eu quero um beijo. Quero sanduíche de queijo. Depois do sanduíche eu quero um beijo. Só tenho dois cruzeiros no bolso. Não importa o que eu faço, que o tempo que eu como. Sei que a minha boca às vezes sai do ar. Anda misturando estação. Quero sanduíche de queijo. Depois do sanduíche eu quero um beijo. Quero sanduíche de queijo. Depois do sanduíche eu quero um beijo. Eu já me apresentei no primeiro refrão. Agora vou falar porque não quero nenhum tostão. Não seguro mais esse rabo de foguete. O que eu quero dessa vida é cumprir com meu bem.
Bom, minha gente, primeira edição do ano, então tem que ter brinde aqui nesse Rock Flu. Aliás, já chegamos aí em grande estilo, com um brinde super especial. Hoje iremos sortear o exemplar de um livro que é muito bacana. É simplesmente a biografia de um dos maiores tricolores de todos os tempos, sem exagero, e ao mesmo tempo um dos maiores atletas que o Brasil já produziu em toda a sua história e que ainda hoje é muito pouco conhecido, até mesmo, eu diria, pelos próprios torcedores do Fluminense. Estou falando aí do grande João Coelho Neto, o Preguinho, que não era simplesmente um jogador de futebol, mas um multiatleta, um super atleta. E o autor dessa joia rara é o Valdir Barbosa Júnior, filho do jornalista alagoano Valdir Barbosa, que foi quem compilou os depoimentos coletados por seu pai junto ao próprio Preguinho, tendo ainda a colaboração de sua esposa, né, Valéria Barbosa. Além disso, o Valdir assina também uma coluna literária todo domingo no site otricolor.com, e o livro, para quem quiser conferir, está vendo aí na Full Boutique, na rede de livrarias da Travessa, na livraria Folha Seca no Centro. Acessem aí o site fluliterario.com para ter todas as informações. E em breve também vai entrar em funcionamento uma loja com artigos aí com a estampa do Preguinho, serão chaveiro, camisa, boné, caneca. E um percentual dessa venda vai ser destinado para a criação da Fundação Preguinho, né? Muito bacana isso aí. Preguinho foi, para quem não sabe, o primeiro jogador brasileiro a marcar um gol numa Copa do Mundo, né? Na Copa de 1930 no Uruguai. Pelo Fluminense marcou 156 gols, é o sétimo brasileiro do clube até hoje, tendo conquistado 387 medalhas e 55 títulos nas oito modalidades que praticava. Veja bem, oito modalidades, minha gente. Imagina se hoje em dia algum atleta, algum jogador de futebol da atualidade teria pique para um feito desse. Se bobear, tem gente sendo chinelinha em oito modalidades ao mesmo tempo.
Eu acho que hoje ia ser difícil isso aí. Imagina o Diguinho em oito modalidades, Álvaro.
Pô, rapaz, que isso, cara, ele sacar de uma, deixa ele no futebol.
Se uma modalidade já é difícil, até um monte de chinelinho, imagine oito, velho.
O Fred, né? Não, hoje o Fred foi na piscina, quando o Preguinho foi campeão de terra e mar, né? Isso é um título dado a ele, porque ele foi campeão no mesmo dia de natação pelo Fluminense, saiu correndo da piscina do Guanabara, na época, que é ali perto do Fluminense, e foi para Laranjeira para ser campeão estadual, no torneio início, velho. Para ser campeão do torneio início. Preguinho era sensacional. Se tivesse ainda hoje jogadores, atletas, de qualquer esporte que seja, com a mesma característica, com a mesma vontade, gana que ele tinha de ganhar, de jogar e estar em tudo, seríamos campeões de tudo, em qualquer modalidade, sempre.
Álvaro, você falou aí nesse lance dele ter. Ele saiu correndo, né, para a piscina. Então eu lembrei do Rainer, cara.
Esse aí saiu correndo de volta pra Bahia.
Hoje eu encontrei com o Tricolor na rua, falou que o Rainer tá fazendo gol lá na Bahia. Eu acho que isso não é possível, cara. Isso é realidade paralela, né?
Fez gol lá na Bahia.
Não vamos ser tão cruéis assim com o rapaz. O rapaz, quando tava na mão do Abel, até que ainda cativou a torcida, assim, foi parar na mão do Luxemburgo, que é quando ele ficou feio, porque o Luxemburgo pegava ele, tirava ele de atacante e botava ele de meia de criação. Aí é difícil, né?
O Gustavo, o Preguinho vai puxar teu pé essa noite, cara. Você comparou ele ao Diguinho e ao Rainer. Preguinho vai puxar teu pé.
É difícil. Deixa eu tentar corrigir aqui, ó. O título do livro é Confissões de um Gigante, foi publicado pela editora Esporte Livro. E para faturar então de lambuja aí esse livro, faltou a gente complementar aqui a informação, basta acertar a seguinte pergunta que a gente quer fazer aqui no ar. Bom, o Serginho citou aí agora que o nosso grande Preguinho foi campeão nas oito modalidades que ele praticou durante a carreira, então a gente quer saber justamente quais são essas oito modalidades. Está falado? As respostas devem ser direcionadas lá para o nosso e-mail de contato, né, o rockflu.com.br@gmail.com. E a primeira resposta correta que a gente receber, o autor já fatura então essa obra-prima aí, que é imperdível realmente, que já fica valendo até como mais uma dica da semana aqui do programa, né? Falamos em outro livro obrigatório aqui hoje, o Pagar o Quê? Respostas aí, a maior bravata do futebol brasileiro de todos os tempos. E agora, nesse Preguinho Confissões de um Gigante, então são duas dicas literárias aí de primeira linha, realmente. Participem aí. Bom, hora de começar a fechar as cortinas por aqui, estamos nos aproximando, infelizmente, aí do final do programa. Queremos agradecer, antes de mais nada, aos nossos dois convidados aqui de hoje, a dupla de apresentadores lá do Cozinha Tricolor, a resenha esportiva mais saborosa que já inventaram aí com toda certeza, o Álvaro Tchê e o Nelson Delia. Muito obrigado aí pela presença dos dois, foi uma satisfação muito grande minha e do Serginho podermos abrir a temporada 2014 aqui do Rock Flu com um tema tão interessante aí, né? Comida, diversão, arte, rock and roll e Fluminense. A gente pode resumir essa brincadeira de hoje assim, né? Bom demais. Esperamos que vocês tenham se divertido tanto quanto nós aqui nos divertimos. brigadaço mesmo, e agora que já sabem o caminho, voltem quando quiserem. A casa é nossa, a cozinha é de vocês, mas a casa é nossa. Tá falado?
Opa, obrigado. Estamos aí. Nós é que agradecemos. Há muito tempo que a gente escuta vocês e há muito tempo que a gente queria participar. Né? Era um desejo nosso, realmente, participar do Rock Flu. Porque, quer dizer, toda vez que você escuta um programa, a gente fica dizendo, poxa, queria dar um recadinho também, entendeu? Eu falei assim, tá aí. Obrigado por vocês terem convidado a gente. Diz aí, Nelson.
Obrigado aí por vocês terem convidado. Foi um prazer participar aí desse programa, entendeu? E até a próxima, né?
Beleza, Nelson. Olha, qualquer dia eu vou aparecer lá no Cozinha Tricolor, vou ficar fazendo companhia pra você, cara. Que eu também.
Beleza,
eu não frito nem ovo, meu irmão. Eu só faço nesse café. Mas fica bom.
Vocês já estão convidados. Nós vamos fazer alguns especiais esse ano. Nós vamos ter convidados, sim. E só agora só tem um pequeno problema, né? Porque tem as restrições do Serginho aí. Eu vou ter que inventar alguma comida pra ele. Mas tá tudo bem.
Vai ser a dieta tricolor.
Boa, né? Eu só tô precisando mesmo fazer a dieta, cara. Eu tô precisando perder uns 2-3 quilinhos aí. Mas olha só, qualquer coisa que vocês fizerem acompanhada de uma cervejinha, eu encaro. Um churrasquinho com a cervejinha tá valendo. Legal, mas ainda dá tempo de eu saber de vocês o seguinte: salvo se daqui por diante ocorrer o apocalipse, o Fluminense deverá disputar aí a Série A agora em 2014, né? Então eu quero saber o seguinte: o que vocês estão achando sobre o time propriamente, né? Saiu uma pequena barca, né? Mas em termos de reforços, eu acho que isso é praticamente unânime. A torcida tricolor não está satisfeita, principalmente em relação à zaga, né? Mas e aí, minha gente, o que esperar desse Fluminense versão 2014? Com o que temos hoje, dá para encarar? Já que vocês dois são bons em receitas, qual é a receita para a gente não pagar de novo aquele mico no final do ano?
Rapaz, a receita vai depender aí do Celso Barros. Ele ganhar a eleição, entendeu? Dessa, agora que vai ocorrer agora no final de fevereiro, né? Da presidência da Unimed, porque sem ele a gente não tem dinheiro para contratar novo zagueiro, novo volante, novo atacante, nada. Não tem como. Nós somos atrelados, nós somos dependentes da Unimed, entendeu? Enquanto esse contrato estiver valendo, a gente não pode ter novos patrocinadores. Então, a receita é o seguinte, eu acho até que para o Carioca esse time está muito bom. O brasileiro não está, que não temos reservas à altura, e os titulares também não são isso tudo. Mas o Carioca eu acho que a gente está bem, não tem por que a torcida esquentar a cabeça, não, nós estamos bem no Carioca.
Ô Nelson, o Celso Barros, então, é que é o chefe de cozinha aí, cara?
É, ele que é o chefe da cozinha, né? Ele que libera, né? É, como o Álvaro falou, se ele ganhar a eleição, ele deve soltar o dinheiro. Se ele perder, vai ficar difícil. Eu acredito que ele vai ganhar mais um Fla-Flu, entendeu? Porque o candidato vai disputar com ele é flamenguista. Acredito que ele vai ganhar. Então, já tendo o Conca, o Fred, o Cavalieri e o Carlinho, o Jean tá melhorando, só vai faltar mesmo zagueiro bom, lateral direito, né? E o lateral reserva do Carlinho e talvez o meia direito, né? Pra ajudar o Conca, pra ele não ficar sobrecarregado, porque no brasileiro ele vai apanhar muito, cara.
É, isso é exatamente isso aí que você tá falando, o Álvaro falou também, que é o giro desse time, né? Começar contusão, suspensão e tal, tá fraco pra repor, né, cara?
Na conta do chá, machucou alguém.
Exatamente.
É reserva.
É isso aí. Bom, mais um assunto rapidinho aqui que também é obrigatório, já que 2014 é ano de Copa do Mundo. Favoritos para a Copa, na opinião de vocês, digam lá. Vocês acham, por exemplo, que o Brasil é favorito?
Pode ser, rapaz. Eu não sou Espanha, né? Então, sou descendente de espanhol diretamente. E eu torço pro Brasil em tudo quanto é esporte, menos no futebol. Eu só torço para o Brasil no futebol a partir do momento que a Espanha é eliminada. Entendeu? Então, se o Brasil, mesmo tendo lá nossos craques tricolores todos, eu vou torcer, entendeu? Para o Iniesta, para o Xavi. Não estou nem aí para o Brasil nessa hora. Mas, não passando, como foi a final da Copa das Confederações, não ganhando aí, é Brasil e ponto final. Sou brasileiro, sou nascido aqui, né? Mas fiquei lá, né? Voltei.
Tem essa ligação aí, né?
Realmente a gente perde um pouco, né? A gente perde um pouco dessa coisa de torcer pro Brasil nisso.
Já penso um pouco diferente do Álvaro, porque eu acho que o Brasil tá entre os favoritos, Brasil, Argentina, Alemanha e Itália. Acho que nem a Espanha aí do nosso amigo, acho que não vai se dar bem não, cara. Viu?
Eu não
sei,
mas não
futebol é uma caixinha de surpresa. Entendeu?
Eu acho que a Argentina vem...
A Argentina vai vir com aquela
condição, né,
de ganhar aqui no Brasil, isso é claro. Mas o Brasil estando em casa já está levando uma certa vantagem com a torcida.
Com certeza.
Vamos ver.
Eu tô torcendo para uma seleção que não é favorita aí, que é Portugal, né? Mas eu tô devendo isso ao Fluminense, cara.
eu a segunda que eu torço é pra Itália, né? Eu não torço pra Itália contra o Brasil, mas lutando contra o Brasil, eu torço pra Itália. Quer dizer, eu pra Itália, eu abro pra Espanha e você pra Portugal. Tá bom.
Tá bom, né? Tá bem equilibrado aí, cara.
Tá bem dividido.
Olha, eu vou torcer pelo Brasil por um motivo que eu acho que vocês não estão percebendo. Quem vai levantar aquela tacinha lá é o nosso Thiago Silva, se a gente for campeão, né? Eu confesso que eu não morro de amores pela seleção do Brasil. Já há alguns anos, eu acho que a própria população brasileira já não se importa tanto com a seleção como se importava nas décadas de 80 e 90. A coisa foi ficando muito batida. Mas como o nosso capitão é o grande Thiago Silva, eu acho que ele merece levantar aquela taça. E se não for o Brasil, a Argentina é duro de torcer, né? Acho que eu vou acompanhar o Gustavo aí. Acho que eu vou torcer para Portugal, nem tanto pelo Cristiano Ronaldo, mas mais pelos nossos patrícios aí.
A portuguesa merece uma homenagem, né, cara?
Merece. Bom, minha gente, é isso aí. Fim de papo por aqui. Mas claro que ainda vai rolar aquela saideira de prática, né? Selecionamos um sorvetinho como sobremesa, que é para rebater. Até porque o clima tá pedindo, né, pra dar uma refrescada legal com esse calorão, o sorvete sempre cai bem, né? E vai rolar então The Ice Cream Man, que é a escada do primeiro álbum do Van Halen, um clássico lá atrás de 1978, uma homenagem aí aos nossos amigos, os sorveteiros. Cada um escolhe lá o sabor preferido e estamos resolvidos, beleza? Bom, esperamos que todos tenham curtido essa brincadeira que fizemos por aqui, esse especial Hungry Rock and Roll. Detonamos alguns sons, mas a verdade é que ainda ficou muita coisa de fora. E de repente, qualquer dia, podemos até combinar um Cozinha Tricolor parte 2, hein? Pois ficou muita gente de fora, só pra gente citar alguns aí, em termos de salada, temos o Vegetables dos Beach Boys, pratos principais, teríamos aí Beans do Nirvana, Prato do Dia do Pato Fu, ou até mesmo Sopa de Letrinhas, né, do Engenheiros do Havaí, tem Chop Suey, uma comida chinesa aí do System of a Down. Os próprios Titãs têm outra música sobre comida que tem um título muito esquisito, super legal, que é As Aventuras do Guitarrista Gourmet Atrás da Refeição Ideal. Brincadeira esse título. Aí, né? E para sobremesa podia pintar Precious Strawberries do Franz Ferdinand ou Bananas do grande Deep Purple. Enfim, opções para se montar outro cardápio aqui é o que não falta, né? Qualquer hora dessas vamos retornar aí ao tema tranquilamente. É não, Nelson? É, Álvaro? Abração aí para vocês dois mais uma vez. Obrigado aí por vocês terem participado e até a próxima, pessoal. E, claro, saudações tricolores.
Novamente agradecer a vocês, né, pela oportunidade que nos deram de estar presente nesse programa. E daí, para avisar, o Cozinha está de volta, tá? Já vai aí antes que o Fla-Flu, já vem o primeiro. Vem com algumas mudançazinhas, tá? Até por causa do calor que a gente está passando aqui. Vocês vão gostar. Tá? Grande abraço.
Eu também gostaria de agradecer o convite, entendeu? Foi muito bom participar com vocês. E amanhã nós devemos gravar o primeiro Cozinha Tricolor de 2014. E vai ser num lugar diferente. Fica aí a surpresa para vocês.
Ah, legal. Falta só falar você o seguinte, cara. É só o pessoal conectar direto lá no YouTube, como é que é? Tem algum canal específico?
Né? O Cozinha Tricolor faz parte do site, o Diário Tricolor, né? E se vocês quiserem, o caminho mais fácil é entrar pelo site, o Diário Tricolor.
Beleza.
Ou pelo Facebook. Mas existe sim o canal, né? Cozinha Tricolor no YouTube. Também podem entrar pelo canal Cozinha Tricolor.
Maravilha. Valeu, Álvaro. Abração aí, Nelson. Saudações aí, Serginho. Daqui a duas semanas tem mais Rock and Flow aqui na área. Fiquem ligados aí. Então vamos lá ficar com o sorvetinho do Van Halen aí pra fechar. Tá de bom tamanho, né?
Tá ótimo, depois dessa mudança toda.
Com esse calor, né?
Esse calor, né?
Opa!
Combinado. Abraços aí, galera.
Valeu.
Dedicate one to the lady. I'll Sometimes a bag needs something to keep you cool. Ah, now sometimes a bag needs something to keep you cool. Better look out now, though, Dave's got something for you. Tell you what it is. I'm your ice cream man, stop me when I'm passing by. Oh my, my, I'm your ice cream man, stop me when I'm passing by. She know all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on a second, baby. I gotta put my banana Dixie cups, all flavors and push-ups too. I'm your ice cream man, baby, stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on one more. Well, I'm usually passing by just about 11 o'clock. I never stop. I'm usually passing by just around 11 o'clock. And if you let me cool you one time, you'll be my regular stop. All right, boys. Now put my banana Dixie cups. Oh, flavors and push up to 100.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.